בעזרת השם, דף י"ג, תתא ג'יגיטין. אולה פסואר, שלום עליכם א טודוס. סתמוס דף י"ב עמוד ב', נדס מתרסיר אלי אנג'יבא שהוא טניה פעלה ברייתא. מוסחי תומאו קשן שביעו אומתן, פרנטן דסי דף. דימוס ג'א, כי כונו יובל אסטנדנו נחו, אלווה אונג'ינרו פרג'ידו, אונג'ינרו כאינו פרטנסן אינגן, אילי פעלה מועמיגו שימון, איפסא די ג'ינרו. הסוסון דנאו אסטטום פבורה, והוא פגעסי וולומי ג'י ג'ינרו. Em nome de Shimon, vou fazer a Sriá. A lei é que Zahin le Adam Shelo Befanav, uma vez que isso é obviamente favorável para Shimon, Shimon quer esse dinheiro. Então Reuven tem a força de pegar esse dinheiro em nome de Shimon, e quando Reuven pega, Shimon é o dono. É como se Reuven tivesse sido nomeado Shalia, remissário de Shimon, para pegar esse dinheiro, porque é algo bom para Shimon. Se não fosse algo bom, se fosse algo desfavorável, uma Rová, então Reuven não tem autoridade de se auto-nomear Shalia de Shimon para fazer algo que Shimon não quer, algo que é desfavorável para ele. Agora, com relação à libertação de um escravo, temos uma discussão na Mishnah, o seguinte caso. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, me faz um favor, pega esse documento de libertação do meu escravo e entrega para ele. Então, conforme Rabi Meir, que sustenta que a libertação de um escravo para um escravo não necessariamente é favorável para ele. Ele perde algumas coisas que ele poderia ter enquanto ele é escravo. Então, quando Shimon, o emissário, ele pega esse documento de libertação, o escravo não está automaticamente libertado até que ele receba esse documento nas mãos dele. Porém, os sábios discutem. Os sábios sustentam que a libertação de um escravo é obviamente algo favorável para o escravo. Então, uma vez que Shimon pegou esse documento de libertação para entregar para o escravo, em nome do escravo, então, uma vez que nesse momento o dono do escravo está decidindo que quer libertar o escravo, senão ele não teria dado esse documento, Shimon pega esse documento em nome do escravo, o escravo está automaticamente libertado, porque é como se fosse que esse Shaliach, Shimon no caso, fosse emissário Shaliach também do escravo para receber o documento de libertação por ele, pelo escravo. Por quê? Porque conforme os sábios, a libertação de um escravo é um shut, é como achar um volume de dinheiro na rua e transferir a posse para Shimon, que está precisando de dinheiro. Nesse caso, o Shaliach vai receber o documento de libertação do escravo para fazer uma sriá, porque é favorável para o escravo se libertar. Quando ele recebe esse documento, o escravo está automaticamente libertado. Então tem uma discussão entre Rabi Meir e Rahamim se a libertação de um escravo é algo necessariamente favorável ou não. Vamos entender quais são os argumentos aqui. Tana fala Bridamar Rabi Elazar, disse Rabi Elazar, Amamulul e Meir. Fala Rabi Elazar que os sábios disseram para Rabi Meir, Velos Ruto Levet Yot Semitaha Dederabol Lecherut. Falamos, sabemos para o Remeir, como você pode falar que a libertação de um escravo para um escravo é algo desfavorável? É algo obviamente favorável, ele vai ser uma pessoa livre. Amar lá no... Falou Remeir, rovolo. Fala Remeir, em certos aspectos é algo desfavorável para o escravo, não é algo absolutamente favorável. O escravo perde algumas coisas. Shima e Aebet Coen, postou-me na Trumá. Por exemplo, fala Remeir, que se esse escravo é um escravo de um Coen, e o Cohen pode comer trumá, aquela oferenda que se dá para o Cohen, a esposa dele também, os filhos também, também os escravos, e até os animais do Cohen podem comer trumá. Tudo faz parte do sistema do Cohen, do lar do Cohen. Então, quando o escravo ele é libertado, ele não pode mais comer trumá, precisa de um Evet Knani, um goi que esse Cohen adquiriu como escravo. Quando isso acontece, o escravo passa por um processo de conversão, ele tem que aceitar as mitzvot. E quando ele se liberta, ele vira um judeu normal. Esse processo de conversão termina quando ele se liberta. Quando ele se liberta, ele não é um Cohen. Então, ele não pode mais comer trumá. Então, fala bem, o escravo perde com isso. Vamos ver por que é tão importante para o escravo comer trumá. Amar nulo. Os sábios disseram para Abimeir que a libertação é algo favorável, sim. Rashai. O que acontece se esse dono desse escravo diz que não vai sustentar o escravo? O dono tem essa possibilidade. Dizemos ontem esse assunto extenso, que o dono poderia falar para o escravo, você vai trabalhar, vai produzir, você come o que você produz, o que sobra você me dá, e eu não vou te sustentar. Então, Agora o escravo vai ser libertado, ele vai trabalhar para si próprio, não vai ter que dar dinheiro para ninguém. Amar lá no Umai no Ebet Koench Barach Veshet Koench Amardah Baalá. Alô, Ruim Betrumá. Vezenohe. Fala, Rabi Meir. Mesmo numa situação que o dono falaria para o escravo que ele não vai sustentar o escravo. Porém, mesmo assim, o escravo não necessariamente quer ser libertado. Por quê? Porque digamos que o escravo percebe que o dono vai libertar ele e ele não quer ser libertado. Ele fugiria. Quando ele foge, ele ainda é escravo do Coen e pode comer trumá ainda. Como uma esposa de um Coen que foge do marido, ela pode comer trumá, ela é a esposa do Coen. Agora, quando o dono do escravo chega para o xarefe e fala: você pega esse documento de libertação e dá para o meu escravo. Se o escravo está automaticamente libertado nesse momento, ele não tem mais essa carta na manga de fugir. Se, então, fala Rabi Meir, não é algo favorável para o escravo se libertar, talvez ele quer continuar sendo escravo para poder comer trumá. Então, entendendo melhor esse assunto, quando o escravo fugiria, ele ainda pode comer trumá. Então ele pode trabalhar onde for que ele esteja, pega o dinheiro e compra trumá. O preço da trumá é muito mais baixo do que o preço de uma comida normal. Por quê? Porque somente os coanim podem comer trumá. Então a procura, a demanda de trumá é muito pequena. Por isso o preço é baixo. Tem poucos compradores, então o coen poderia trabalhar onde for que ele esteja e comprar trumá por um bom desconto e poder viver bem. Talvez ele não quer se libertar. Então, fala Rabi Meir, o xaliar não tem direito de se autonomear xaliar do escravo para receber o documento de libertação no lugar do escravo. Está tirando está impedindo o escravo de fugir e ainda poder comer trumá. Pergunta, mas não está bem claro qual foi o diálogo entre Rabi Meir e Rahamim? Maika Abro Lei, o Maika Meada Lu. O que exatamente aconteceu? O que os sábios falaram para Rabi Meir e o que Rabi Meir respondeu? Ah, que é, mas o que aconteceu? Ah, que malu. Isso Rabi Meir disse para os sábios. E Shavtun é lá mesmo ou não? É verdade. Por um lado, o escravo ele não tem direitos. O dono pode até falar: você trabalha, você come o que você produz e você me dá o resto, o que sobra. Então, por esse aspecto, seria bom para o escravo se libertar. E aí poder trabalhar e pegar o dinheiro para si próprio. Mate Shivun e Alatrumá. Rabi Meir falou, mas olha só a Trumá. Digamos que esse escravo, ele é escravo de um coen. Na frente vamos falar se o dono não é um coen. O dono é um estranho comum. Porque Rabi Meir diria que a libertação não é algo favorável para o escravo. Porém, ainda estamos falando do coen. Digamos que esse escravo é escravo de um coen. O momento que ele é libertado, não pode mais comer Trumá. Se você quiser me falar que esse direito do escravo de comer trumá é algo bem, bem frágil, não é algo que o escravo pode se apoiar, é algo bem condicional. O dono, ele quer proibir o escravo de comer trumá, ele pega o documento de libertação e dá para o escravo na mão dele, o escravo não tem escolha. Então isso é bem condicional, não é algo que o escravo possui, a forma concreta, a forma absoluta, depende se ele é escravo ou não. É algo frágil. Então, talvez por causa disso, o momento que... talvez seria melhor o escravo se libertar, porque de qualquer forma o que ele tem na escravidão é algo na corda bamba, algo condicional. Porém, chave que levar e que dá a zelé alma, porém, fala bem meio, tudo bem. O que acontece se o escravo vê que o dono está vindo libertar ele? Ele foge. Ele pode continuar comendo trumá. Começamos o game nesse. Maíro, evet, evet, quente, barach, veja, quente, nada, bala, alô, rime, trumá. Vezeno, rei. Um escravo de um coelho que foge ou a esposa de um coelho que foge podem continuar comendo trumá. E esse escravo que foi libertado automaticamente pelo xaliar que recebeu para entregar para o escravo e acabou adquirindo em nome do escravo, o escravo agora não pode mais comer trumá, está libertado automaticamente, não tem como fugir. Fala na Shapir que amado. Rabi Meir tem um bom argumento para os sábios, porque os sábios discutem com o Rabi Meir. Qual é o argumento dos sábios contra Rabi Meir? Continua a Rava, disse Rava, Rainho de Kamehadre Leib Matnita. A resposta que os sábios responderam para Rabi Meir está mencionada nessa braita. Me preste o kinyanu. Dei baixá que larbazos e meguiceiro passe lei. Qual é a redeite? Os sábios disseram para Rabi Meir, como você pode falar que o escravo ele pode fugir e comer trumá quando ele quiser, viver com um custo baixo, trabalhar e comprar trumá bem, bem barato, porque ele é escravo de um coelho. Mesmo se ele faz isso, o que ele tem na mão dele A possibilidade de comer trumã é algo frágil na corda bamba. Por quê? Porque se o dono ele quer proibir esse escravo de comer trumã, o que ele faz? Libertar o escravo não tem como, porque não tem como entregar nesse momento que o escravo fugiu, entregar o documento de libertação. Porém, ele pode chegar para um amigo dele que não é Cohen e falar, olha, tem um escravo que fugiu. Eu te faço um bom desconto. Me dá 4 moedas e esse escravo é seu. Então, nesse momento, o escravo vira escravo de um não Cohen e não pode comer trumá. Então, fala, Ramin, o que o escravo tem na mão dele? A possibilidade de comer trumá? Isso é algo tão condicional, tão frágil, que não é considerado que ele ser libertado, ele está perdendo. Porque agora ele vai virar um homem livre, vai trabalhar para si próprio. Então falaram, Hakamim, é óbvio que a libertação dele é algo favorável para ele. E Rabi Meir diz que não. Rabi Meir diz que pode ser que em alguns aspectos é algo favorável, porém agora o escravo, ele poderia comer trumá por mais tempo, o dono não ia vender ele aparentemente tão rápido assim, ia tentar achar ele, e o escravo nesse inteirinho está comendo trumá. Então fala Rabi Meir, quando o dono chega para um xalé e fala, pega esse documento de libertação para o meu escravo e dá para ele, o escravo não está automaticamente libertado, porque estaria prejudicando o escravo em alguns aspectos, fala a Bíblia. Aparentemente, a lei é como Rahamim, que a libertação é algo favorável, e o escravo está sim automaticamente libertado. Fala na mulher, a Bíblia tem a Evet Cohen, Evet Isema e Kalenema. A Bíblia se explicou com relação ao escravo de um Cohen, que ele sendo libertado não pode mais cometer uma oferenda. O que acontece é um escravo de um não-coen, um judeu comum, Israel. Ele não pode comer trumá, então o que ele pede com a libertação dele? Fala o sábio, um Eved Knani, ele tem alguns direitos, ele pode se casar com uma Shifra Knanit, uma escrava. Então, no momento que ele é libertado, ele tem que deixar essa mulher. Ele não, mas que ele é libertado, ele vira um judeu normal. Um judeu normal não pode se casar com uma Shifra Knanit, uma escrava. Então, por isso, fala Rabi Meir, ele perde com a libertação dele, ele perde essa possibilidade de se casar com uma Shifra Knanit. Pergunta a Marad Eraba, justamente o contrário, ela é uma Tzirog Bat Hurim. No momento que ele é libertado, ele pode se casar com uma judia normal, não com uma escrava. Então, seria algo bom para ele se libertar e poder se casar com uma mulher normal. Fala algo interessante. Avda Bef, Kerani Halei, Zila Lei, Shri Halei, Pritz Halei. Falando aqui não, a mentalidade de um Evet Nani, um escravo, é o seguinte, ele prefere ficar com essa Shifra Knanit, é uma mulher baixa, ela faz o que ele quiser, não é uma mulher difícil, é uma mulher fácil, ela aceita qualquer coisa, então ele prefere ficar com ela do que se libertar e casar com uma mulher libertada, uma mulher normal, que é mais difícil, tem que agradar mais, mulher de mais nível, não vai aceitar viver uma vida baixa com ele. Então, fala Rabi Meir, nesse aspecto, para o escravo, talvez algo desfavorável à libertação. Não pode falar que a libertação dele é absolutamente 100% algo favorável para que o xalé pegue o documento de libertação em nome do escravo, como se fosse que é óbvio que o escravo quer se libertar. Talvez não. Por isso, fala Rabi Meir que o escravo só se liberta quando ele recebe o documento de libertação na mão dele. E Ramin diz, como a gente viu, que olhando de forma geral, a libertação obviamente é algo melhor, favorável para o escravo do que está na situação da escravidão. Continuamos na nova Mishnah. O que acontece se uma pessoa diz, deem esse documento de divórcio para minha esposa, ou deem esse documento de libertação para o meu escravo, e essa pessoa faleceu, um met. E faleceu antes da mulher receber o documento ou o escravo receber o documento. Depois que essa pessoa faleceu, não vamos dar mais documento de divórcio, nem de libertação, porque depois que a pessoa faleceu, ele não pode se divorciar. Essa mulher é viúva dele já. A pessoa só pode se divorciar enquanto ele está vivo. Depois que ele falece, não podemos entregar esse documento de divórcio para a esposa dele. Isso é impossível. E também a libertação do escravo é impossível, porque no momento que ele falece, então, o escravo agora é herança para os herdeiros dele. Não pertence mais a ele, ele já faleceu. Então, não podemos libertar um escravo que não pertence à pessoa, ele já faleceu, pertence aos herdeiros dele. Porém, fala a Mishnah, Numane leishploni umet itnule acharmita. Fala a Mishnah um caso específico, a gente vai ver na Gemara o caso. Tem situações quando a pessoa fala, deem 100 moedas, alguma quantidade de dinheiro para fulano, e essa pessoa faleceu, Então, tem situações que a gente vai dar para esse fulano essas 100 moedas, mesmo depois que essa pessoa faleceu. Vamos ver agora qual é o caso. Amaral Mitzvah Bar Shmuel Bar Marta Mishmedera. Falou, sabe o nome de Yah. Verrush Tzvurim Munachim Bekeren Zarif. Nesse caso, que vão sim dar o dinheiro para esse fulano, mesmo depois que o emissor, o dono, ele faleceu, é quando esse dinheiro estava amontoado, separado num canto. Ou seja, era um dinheiro específico reservado. Nessa situação, vamos pegar esse dinheiro e dar para esse fulano. Porém, se é um dinheiro que não estava assim separado, reservado, então não vamos dar para o fulano. Vamos ver porque isso é relevante na frente. Bemayaskin, a pergunta é qual é o caso da Mishnah? Ilema Bebari, se o dono, esse emissor, esse mexaleach, que está falando para dar o dinheiro para fulano, era uma pessoa saudável naquele momento. Então, Kitzvurim Mayhave, que adianta ser um dinheiro reservado, um canto? Alô Machar, esse fulano, ele não pegou esse dinheiro enquanto essa pessoa estava viva. Ele não fez mexirá, não fez nenhum ato de adquirição, não colocou no bolso, não adquiriu isso. Então, quando essa pessoa faleceu, quem é o dono desse dinheiro? São os herdeiros dele. Então, vamos ver, se os herdeiros querem dar, eles vão dar. Senão, essa pessoa não é dono absoluto nesse momento. Ele não fez nenhum ato de adquirição. Para você adquirir alguma coisa, tem que fazer uma sequinha. E não fez aqui. Então, qual é o caso que a gente sim vai dar para ele depois do falecimento do dono? Bela de Shrimerá. Talvez você vai falar que é uma pessoa que estava prestes a falecer. O Shrimerá está muito doente, Lolen. Então, Maia Tzvurini, que diferença faz se é um dinheiro reservado ou não? Que antes Tzvurinami, mesmo que não fosse um dinheiro separadinho, da Kaimalan, de vez Shrimerá, que tu vendo que os Mesurim dão. A lei é que quando um Shrimerá, uma pessoa está prestes a falecer, dá uma ordem, dá dinheiro para fulano, essa ordem tem tanta força, como se fosse que ele escreveu um documento, dentro dessa ordem, que esse dinheiro vai ser dado a fulano, é como esse documento já foi entregue para esse fulano. Esse fulano já recebeu a posse sobre esse dinheiro. Então, mesmo que não um dinheiro que estava reservado num canto, a lei seria a mesma. Na prática, esse fulano que recebeu um documento, ele é dono desse dinheiro. Então, quando o Shrimerá fala para dar esse dinheiro para fulano, é como se ele tivesse recebido um documento e ele é dono desse dinheiro, mesmo que seja um dinheiro reservado ou não. Então, qual é o caso da Mishnah? Fala nas duas explicações. Amarazit, fala Amarazit, primeira explicação. Leolam Bebari. A nossa Mishnah se trata de uma pessoa sadia. Vekidravun Amaraf. A gente perguntou, se é uma pessoa sadia, como pode ser que esse fulano, ele adquiriu o dinheiro? Ele não fez nenhum ato de adquirição antes da pessoa falecer. Vamos dar para ele depois que a pessoa faleceu? Então, por que ele é o dono desse dinheiro? Esse dinheiro pertence aos herdeiros. Fala como Ravuna Marav disse, Damar Ravuna Marav, Maneli Beatrat Neolo Leplone, Be Mamat Shloshtan Kana. Fala Ravuna em nome de Rav, que se tem um Mamat Shloshtan, um encontro dos três. O que significa isso? O que significa isso é que Reuven tinha depositado, digamos, 100 moedas na casa de Shimon. Então, Reuven encontrou Shimon e tinha Levi também lá, o encontro dos três, aquele que depositou, aquele que está guardando o depósito e o Levi, que vai receber esse dinheiro. Reuven chega para Shimon e fala, lembra desse depósito que eu tenho com você? Você vai dar para Levi, ele é o dono desse dinheiro agora. Fala, vou em nome de Rav, Levi virou o dono automaticamente. Esse encontro dos três é algo tão sério que a Reuven pode transferir a posse para Levi. Reuven fala, Shimon, você não vai me devolver. Você tem a ordem agora de devolver para Levi. Isso torna Levi o dono. Ele vai receber esse dinheiro. Ele já é o dono automaticamente desse dinheiro, imediatamente. Então, fala Razir, esse é o caso da Mishnah. O caso da Mishnah é que uma pessoa sadia falou para aquele que estava guardando o depósito, dá para Levi. E Levi estava presente lá. Mesmo que Reuven faleceu, Levi naquele momento já tinha virado o dono do dinheiro, do depósito. Então, Levi é o dono, mesmo que Reuven faleceu, ele que vai receber esse dinheiro. Sobre isso, falou Rav, que só se aplica se o dinheiro estava reservado num canto, ou seja, era um depósito. Por isso, era um empréstimo, por exemplo. No empréstimo, quando Reuven diz para Shimon, Shimon, eu estou te emprestando esses 100 moedas. Essas 100 moedas viraram dinheiro pessoal de Shimon. Shimon é dono disso, ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Porém, Shimon tem agora um compromisso de pagar para Reuven, o credor dele. Falou Rav, que não funciona. Se Reuven chegar para Shimon e falar, Shimon, lembra que eu tenho esse empréstimo com você? Ora, você está vendo aqui o Levi? Levi é o dono do empréstimo. Levi é o seu credor agora. Fala, Rabi, isso não funciona. O dinheiro não existe nesse momento, porque o dinheiro pertence a Shimon. Não é dinheiro mais de Reuven. Reuven é credor de Shimon. Shimon tem um compromisso para Reuven. Fala, Rabi. Reuven não tem como falar, Shimon, agora o seu credor é Levi. Se não foi Levi que emprestou o dinheiro para Shimon, Levi não pode se tornar agora dono da dívida, porque a dívida é algo abstrato, é um compromisso entre o credor e o devedor. E só Reuven falar para Shimon, agora Shimon você deve para o seu novo credor Levi, isso não funciona, somente se tem um dinheiro depositado, é um dinheiro que está separado. Então Reuven tem domínio sobre esse dinheiro, é dono desse dinheiro totalmente. Shimon não pode mexer com esse dinheiro, está só guardando. Nessa situação, Reuven pode falar, Shimon, você devolve esse dinheiro que está reservado, dá para Levi, isso funciona. Levi se tornou dono disso. Vamos revisar isso que a gente viu na frente, vamos ver, tem outra opinião sobre o assunto também. Prendes diz, para a Fapa, uma outra explicação da Mishnah. Leolam Shrimera. Fala, Papa, nossa Mishnah se trata de uma pessoa que estava prestes a falecer, um Shrimera, que deu a ordem de dar 100 moedas para fulano. A gente perguntou se esse é o caso, que diferença faz se o dinheiro está reservado ou não. Quando o Shrimera dá uma ordem, é como se ele escrever um documento e o receptor, no caso, esse fulano que vai receber o dinheiro, é como se ele tivesse recebido o documento, já é dono disso. Então, que diferença faz se o dinheiro está reservado ou não? Fama que deida de Rav, como outro ensinamento de Rav, da Mara de Sirav. Shrimera chamat nu manele ploni mirechassai manezenotni manestamenotni. Uma outra lei. Digamos que um Shrimera, ele falou, dêem 100 moedas para fulano dos meus bens. Então depende. Se ele falou quais 100 moedas, se ele especificou quais 100 moedas, aí vamos pegar essas 100 moedas que estavam reservadas e vamos dar para esse fulano. Mas nesse tá, por exemplo, ele falou, dá 100 moedas para fulano e não vamos dar para esse fulano. Por quê? Porque a gente não sabe, talvez esse Shrimera, essa pessoa que estava muito doente, ele pensou em dar para fulano 100 moedas específicas, por exemplo, 100 moedas que estavam enterradas no quintal dele. Isso que ele não especificou, não falou claramente, isso é porque ele estava muito abalado, muito preocupado com a situação dele, e não chegou a falar. Por aí pode ser que ele quis entregar 100 moedas específicas, a gente não sabe, talvez sim, talvez não. Então, na dúvida, esse fulano não pode chegar para os herdeiros e falar, cadê as minhas 100 moedas? Porque os herdeiros podem falar para ele quais 100 moedas. Talvez você recebeu umas moedas que estão enterradas no quintal. Então, essa pessoa não vai receber o dinheiro. Então, fala, Papa, esse é o caso da Mishnah. Uma pessoa muito doente chegou e falou, deem 100 moedas para fulano. Falará, depende. Se é um dinheiro reservado, manezê, o Shrimera falou, dá essas 100 moedas específicas para fulano, vamos dar. Porém, se não estavam reservados, o dinheiro estava misturado, não, ele não especificou qual dinheiro que vamos dar para fulano, então fulano não vai receber esse dinheiro, como a gente viu. Porém, a lei não é assim. A lei é que quando o Shrimera diz, deem 100 moedas para fulano, mesmo que não especificou quais 100 moedas, não faz diferença. Não temos suspeita que ele quis dizer 100 moedas estão enterradas. Se não falou isso, nós não vamos suspeitar que ele quis dizer isso. Então, esse fulano receberia 100 moedas mesmo que o Shrimera especificou ou não? Seria a mesma lei. Continuando, agora vamos revisar o que a gente viu também. Rav Papa Maitama Lomar Kerazid. Por que Rav Papa não explicou a Mishnah como Razvid? O caso de Razvid é uma Mishnah que está no encontro dos três. Reuven chegou para o Shimon e falou, Shimon, esse dinheiro que eu tenho com você, agora você dá para Levi, e Levi virou o dono desse dinheiro. Aí Rav explicou, Rav disse que depende se é um depósito, então Levi virou o dono, para isso é um empréstimo, não. Então por que Rav Papa não explicou assim a Mishnah? Viramos a página. Kassavar Rav Papa, que amar Rav, loxna bemi, veloxna bepikadon. Rav Papa não explicou como Razvid, porque Rav Papa não concorda com Razvid. Ou seja, Rav Papa sustenta que mesmo que alguém chegue para Shimon e fale, Shimon, eu te emprestei 100 moedas, você está vendo Levi aqui do meu lado? Levi virou seu credor, virou o dono dessa dívida. Conforme Rav Papa, isso sim funciona. Então, Rav Papa não vai explicar a Mishnah, somente se o dinheiro está reservado, é um depósito, isso funciona, porque conforme Rav Papa, mesmo que é um empréstimo, funciona. Por isso Rav Papa explicou que a Mishnah se trata diferente. Vamos explicar melhor essa lei do Mamat, que está na frente. Porém, pergunta para Rav Zvi, mas então lá que Rafa. Então, por que Rav Zvi não explicou como Rav Papa? Rav Papa explicou que a Mishnah se trata de uma pessoa que está muito doente, o Shri Merah, e falou, deem 100 moedas para fulano, conforme Rav Papa, somente se ele especificou quais 100 moedas vamos dar, porém, se ele não especificou, não, o dinheiro que estava reservado, então, nós não vamos dar, como a gente viu esse raciocínio antes, talvez essa pessoa, Shri Merah, teve a intenção de dar 100 moedas específicas, mas ele não falou, porque ele estava muito preocupado, muito abalado com a situação dele. Porque Rav Zvi não explicou como Rav Papa? Fala, Lomi Tukma Matnitin Beshrimera. Conforme Rav Zvi, não podemos explicar que a Mishnah se trata de um Shrimera. Por quê? Nimai. Midektani Haomet Nugetzeleishti. Gustashi Kruzeleavdi. O Met, que a Mishnah falou no princípio. A pessoa chegou e falou: deem esse documento de divórcio para minha esposa. Ou ele disse: deem esse documento de libertação para o meu escravo. E essa pessoa faleceu antes da entrega. Não vamos dar o divórcio nem o documento de libertação depois que a pessoa faleceu, como a gente viu. Tama de met. Todo mundo viu que não vamos dar. Claramente é porque ele faleceu. Porém, se ele estivesse vivo, a gente sim daria. Então, tama de amartnu, halo amartnu enotni. Porém, qual caso a Mishnah diz que indica que se a pessoa estivesse viva, a gente sim ia dar para a esposa ou para o escravo o documento? Quando a pessoa diz, deem esse documento para minha esposa, deem para o meu escravo. Porém, se ele não tivesse falado para dar, ele tivesse falado para escrever, ele falasse, escrevam um documento de divórcio para minha esposa. Se ele tivesse falado isso, a gente não ia escrever e dar, porque até que ele não disse que vamos dar, a gente não vai dar, somente se ele fala para dar. O Shrimera, porém a lei com relação ao Shrimera não é assim. Então, fala Razi, a nossa Mishnah não se trata de um Shrimera. Porque um Shrimera, a pessoa precisa falecer, mesmo que ele não fala para dar, ele fala para escrever um documento de divórcio para a esposa dele. A lei é que a gente vai escrever e a gente vai dar. Detendo como fala a Mishnah. Barishonai omrim, ayotze bakolar, lamarkitvu get leishti areelu ikatvu, veitnu. Antigamente a lei era o seguinte. Uma pessoa que estava prestes a falecer, digamos que ele estava sendo levado para sofrer pena de morte, Deus nos livre, e ele fala, escrevam um documento de divórcio para a esposa. Ele não falou para dar, ele falou para escrever. A lei é que a gente já entende que ele quer que a gente escreva, e a gente dá também. Porque se a prestes a falecer, ele não falou para dar, porque ele estava preocupado com o que vai acontecer com ele. Porém, o que ele quer é que a gente escreva e a gente dê. Ele quer poupar a esposa dele de passar pela situação de viúva, quer divorciar ela para ela poder se casar com quem ela quiser facilmente. Então, depois os sábios decretaram, a mesma lei se aplica à pessoa que está prestes a viajar, no mar, no seco. A lei é a mesma. A pessoa está prestes a viajar, ele está preocupado o que vai acontecer com ele. Naquela época era muito perigoso viajar. Ele fala, escreva um documento de divórcio para minha esposa. Então a gente escreve e a gente também dá. A gente supõe que ele não falou para dar, porque ele estava concentrado na viagem dele, preocupado. Mas quando ele falou para escrever, significa escrever e dar. Assim que a gente avalia o que ele disse. Rabbi Shimon Shezuri omerava mesukan. Rabbi Shimon Shezuri sustenta que a mesma lei se aplica a uma pessoa, um shrimera, prestes a falecer. Mesma lei, se ele fala para escrever um documento de divórcio, a gente vai escrever e vai dar. Então, fala Rav Zvi, a nossa Mishnah não parece assim. A nossa Mishnah parece que somente se a pessoa, no caso da nossa Mishnah, falou para dar, a gente vai dar. Se ele falar para a gente escrever, a gente só vai escrever, não vai dar. Então, fala Rav Zvi, não pode ser que a nossa Mishnah se trate de um Shrimera, porque um Shrimera que falou para escrever, a gente vai escrever e também vai dar. Então, por isso, fala Rav Zvi, a nossa Mishnah se trata de uma pessoa sadia, como a gente explicou. Fala, Muramat Kivaravash. Tavash perguntou, conta esse raciocínio. O Mar Neymalan de Matinti Ravshimon Shezuri de Marabanani. Fala, Ravash. Quem disse que a nossa Mishnah vai com a opinião de Ravshimon Shezuri? Ravshimon Shezuri falou que um Shrimera que fala para escrever o documento de divórcio, a gente vai escrever e vai dar. Os sábios discutem. Os sábios sustentam que enquanto o Shrimera não falou para dar, a gente não vai dar. Então, fala, Ravash. Pode ser que a nossa Mishnah sim se trata de um Shrimera. Como o Rafa explicou, não necessariamente se trata de uma pessoa sadia. Continua a Maragufa, voltando nesse assunto que a gente viu antes. Amaravuna Amaravista Ravuna em nome de Rafa. Manei beatra, tneolo leplon yomash lostan kana. Vimos esse caso do Reuven chega para Shimon na presença de Levi e fala: Shimon, eu tenho dinheiro com você, em vez de você me devolver, você vai dar para Levi. A lei é Caná. Esse encontro dos três é algo tão sério que realmente Levi vira o dono do dinheiro que Shimon está guardando até aquele momento para ele devolver. Agora Levi é o dono. Amar Rava disse: Mistabra Mirta de Rava Picado, Navabimir Velo. Fala Rava, faz sentido explicar essa lei com relação ao depósito. Com relação ao depósito, o dinheiro está reservado num canto, Shimon não é dono desse dinheiro, não pode usar esse dinheiro. Quem é o dono e quem tem controle sobre esse dinheiro é sempre Reuven. Shimon está só guardando o depósito. Nessa situação, dá para entender que Reuven chega para Shimon e fala: em vez de você me devolver esse dinheiro, devolve para Levi. Dá para Levi, e com isso Levi vira o dono desse dinheiro. Porém, no empréstimo, esse dinheiro não existe. No empréstimo, quem é o dono do dinheiro é Shimon. Então, a dívida é algo abstrato. Então, falar que Reuven vai chegar para Shimon e falar: Shimon, até agora eu era o seu credor, porém você vê Levi aqui que está conosco, ele é o seu credor agora, ele é o dono da dívida. Falava: dono de quê? Da dívida? Não foi Levi que emprestou dinheiro? Como é que essa dívida vai passar de Reuven para Levi? Não faz sentido falar. Falava: se Reuven vai receber o pagamento que dá para Levi, tudo bem. Se Reuven fala para Shimon: não dá para mim, dá para Levi, então quando Levi recebe esse dinheiro na mão dele, ele é dono disso. Mas dono da dívida? Para Reuven sair de cena? Fala, mas não dá para entender. Porém, da Eloquim Amarav, afinu bemirve. Porém, Rava jurou que Rav disse a lei dele mesmo com relação ao empréstimo. Itmanami também, como foi ensinada, mas Shmuel Mishmuel de Levi, fala Shmuel em nome de Levi, Milveri Beatrat Neolog Leplonim, mas Shloshtam Kanah. Levi chega para Shimon e fala: nos casos de empréstimo, eu tenho um empréstimo com você, dá para Levi. Levi é o dono do empréstimo, Levi é o credor. Pergunta para Betama Mai: qual é a mecânica? Como isso funciona? Amara Meimar fala: Meimar, Nasa Keomelo Beshat Matan Maot, Shabab Nalach Lididach Lechol Dat Machmatach. Fala Meimar, na hora que Reuven deu o dinheiro do empréstimo para Shimon, mesmo que Shimon não disse isso que a gente vai falar para Reuven, porém isso tem até algo implícito. Shimon diz para Reuven implicitamente o seguinte: estou me comprometendo a você, ou seja, você é meu credor, ou você, ou alguém que vem no seu lugar. Então Shimon, na hora do empréstimo, se comprometeu a pagar para Reuven como credor, ou se Reuven torna outra pessoa o credor, Shimon se comprometeu naquele momento do empréstimo a pagar para o tal fulano. Então quando Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, quem é o seu novo credor é Levi, se esclarece retroativamente, quando Shimon se comprometeu a pagar um empréstimo, ele já tinha se comprometido a pagar para Levi, só se esclareceu depois quem é o credor. Levi vem do lugar de Reuven cobrar, Shimon naquele momento do empréstimo já tinha se comprometido a pagar para Levi. Essa mecânica fala Meima. Amale Ravashi la Meima. Fala Ravashi para Meima. Ele ameata, se é assim, se você tem razão. E que nada na Noladim de Lohav Beshad Matan Maotach Inami de Lokam. Para Vashi, o que acontece se Levi não estava vivo na hora do empréstimo? Ele nasceu depois do empréstimo. E Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, quem é o seu credor agora? É Levi. Nessa situação, a gente não pode falar que Shimon, na hora do empréstimo, tinha se comprometido a pagar para Levi. Levi não existia. Não podemos se comprometer a pagar a dívida para alguém que não existe. Então, e mesmo assim, Levi é o dono da dívida. Levi virou o credor. Reforça que Agmará, da filo Rabi Meir da Maradama Kri Davar Shelo Baal Aulam, Hanemili Le Davar Shesh No Baal Aulam, Aval Le Davar Shesh No Baal Aulam Lo. Mesmo Rabi Meir que sustenta num outro caso. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, eu quero vender para você as frutas que vão nascer na minha árvore nos próximos 6 meses. Ele tem essa força conforme Rabi Meir, mesmo que Davar Shelo Baal Aulam, algo que não existe na hora da venda, não existe no mundo. Mesmo assim, Shimon é o dono dessas frutas. Quando elas nascerem, ele vai pegar essas frutas para si. Isso é só vender algo que não existe nesse momento. Porém, vender algo que existe ou não existe para alguém que não existe, isso não se encontra. Reuven chegar e falar para Shimon: Shimon, estou vendendo algo para o filho que vai nascer. Para o seu filho que vai nascer, não existe essa venda, porque a criança não nasceu ainda. Como ele vai comprar nesse momento algo se ele não nasceu? Então, a mesma coisa aqui, se Levi não tinha nascido na hora do empréstimo, então não pode ser que Shimon se comprometeu para Levi como credor dele, se ele não tinha nascido. Então, tem que ser que a mecânica é outra. Ela maravashi, por isso fala ravashi, be'ai anad kamishtani alei, be'mil ve'yeshan alei, ve'kadashah, gamaru mesha benafshi. Fala ravashi, a mecânica é outra. Quando Reuvê chega para Shimon e fala, Shimon, o seu novo credor é Levi, Shimon lucra com isso. Ele recebeu algo com isso. Em troca disso que ele recebeu como um pagamento, ele se compromete para Levi. Então é como se fosse uma troca ou uma compra e venda que Shimon ele lucra e ele se compromete naquele momento para pagar para Levi, na data especificada. O que o Shimon lucra com isso? Porque agora o empréstimo, em vez de ser um empréstimo antigo para Reuven, virou um empréstimo recente para Levi. Existe uma diferença entre um credor recente e um credor antigo. Um credor antigo já está impaciente, então ele vai cobrar a dívida dele no primeiro momento que ele vai poder cobrar. Porém, um credor recente, ele é mais paciente, ele é mais flexível. Então, Shimon lucrou essa flexibilidade, ele recebeu algo em troca disso. Então, ele se compromete para Levi como se fosse uma compra e venda. Ele compra essa flexibilidade e vende o compromisso para Levi, considerar Levi naquele momento o credor dele. Então, mesmo que Levi não estava vivo na hora do empréstimo, não faz diferença, porque a transação agora, esse compromisso de Shimon para Levi, acontece naquele momento do Mamat Kloshtan, no encontro dos três. Amar Lihun Amar Bered Rav Nechemia de Ravash. Fala o sábio para Ravash. Ela ameaça, se você tem razão, que Gon Hane Levi Bar Eliash de Kafte Veshakre Leal Tarachiname de Lokano. O que acontece se Levi é uma pessoa difícil, como as pessoas da família de Bar Eliash, fala Gmará, uma família na época eram pessoas duras, pessoas difíceis. Então essas pessoas, eles não fazem desconto, não são flexíveis, mesmo que eles são credores recentes, eles vão cobrar a dívida no primeiro momento. Nesse caso, o Shimon não lucrou nada com isso. Levi não é mais flexível do que Reuven. Então, como pode ser que Shimon se comprometa naquele momento a Levi? Se você for falar que realmente, nesse caso, que Levi não é mais flexível, Shimon não ganhou nada em troca, então Levi não vai ser o credor. Se for assim, então o decreto rabínico é um decreto que vai variar de caso para caso. Depende se Levi ele é flexível ou não. E os sábios não decretam dessa forma. Os sábios decretam decretos uniformes, não confusos. Então como fica isso? Levi vai sim virar o credor, mesmo que Levi não estava vivo na hora do empréstimo, e mesmo que Levi ele não é flexível. Ele é Marzut, é por isso que Marzut tem que falar. Fala Marzuda, tem essas três leis que os sábios decretaram por motivos que eles tiveram, porém a mecânica não está clara, como funciona não está clara. Hadaha, uma lei é essa que a gente acabou de ver, do Mamat Shloshan, não dá para entender como nesse caso que a gente mencionou, Levi virou credor. Veida Damara Viuda Amar Shmuel, Akotev Kol Nechassav Leishto Lo Asai Lapotropia, outra lei que não dá para entender a mecânica, é quando uma pessoa escreveu no testamento dele que quem vai herdar toda a herança dele vai ser a esposa dele. Ele tem filhos. Nessa situação, a lei não vai ser assim. A esposa não vai ser a dona dos bens. Os sábios avaliaram que se essa pessoa tivesse pensado bem na situação, ele ia perceber que os filhos dele precisam desses bens mais do que a esposa. A viúva, ela é sustentada da herança do marido, e os filhos precisam desse dinheiro. Então os sábios decretaram que a esposa vai virar uma administradora da herança, mas os donos da herança vão ser os herdeiros, os filhos. Os sábios decretaram essa lei. A mecânica não é clara, porque na prática essa pessoa sim escreveu no testamento dele que a esposa vai ser a dona, isso não vai acontecer na prática. Veida outra lei, da Marav Hanania, falou o sábio, Amasi Shalebno Gadol Babait Knau. Outra lei que não dá para entender como a mecânica, como funcionam as coisas, é que se, digamos, uma pessoa vai casar o filho dele e essa pessoa tinha uma casa que ele morava, mas ele tinha um outro imóvel e ele tirou toda a mobília da casa dele, desse imóvel, para preparar como um salão de festas para o casamento do filho dele. Lá vai ser a roupa, lá vai ser todo o casamento. Em situações que a gente percebe que o pai ele tem a intenção de dar essa casa para o filho, nessas situações o filho ele adquire a casa mesmo sem fazer nenhum macequinha, nenhum método de adquirição. Normalmente a pessoa adquire uma casa, tem certos métodos que ele tem que fazer para adquirir a casa. São atos de que declaram que ele é o dono. Nessa situação, o filho, ele é o dono automaticamente. Quando a gente percebe que esse pai quer dar essa casa para o filho é o dono da casa automaticamente, mesmo sem nenhuma sequinhan. Então, a mecânica não está clara como isso funciona, porém essa é a lei. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver situações de pagamentos de dívidas muito interessantes, que a pessoa quer pagar uma dívida através de um xalia, que vai entregar o pagamento. Quem tem a responsabilidade sobre esse dinheiro no caminho? Vamos ver amanhã mais sobre isso com outros assuntos. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.